Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. Caminho de Santiago de Compostela. Atravessar os 800 quilômetros entre França e Espanha até chegar à Igreja do Apóstolo na cidade medieval martela na minha cabeça desde os 18 anos. Foi o Diário de um Mago que plantou a ideia aqui. Ela cresceu como era. Trepadeira, sorrateira e insistente em terreno pragmático. Quase 20 anos depois, agora eu sei. O caminho sempre esteve aqui dentro, me chamando. Folheio as páginas da memória, a família, a faculdade, o trabalho, o amor, a filha pequena. Chego onde estou. É tempo de realizar, de construir uma casa, de alcançar uma promoção, de decidir continuar ou não nas coisas do dia a dia. Por que voltar a esse sonho adolescente agora? Recordo de um trecho de um livro que há tempo não sai da prateleira empoeirada. Folhei em busca das páginas que trazem minhas anotações da época e eu chego rapidamente à página que se incrustou em mim. A marcação está assinada sobre a fala de Petrus, o guia de Paulo Coelho na jornada. Quando renunciamos aos nossos sonhos e encontramos a paz, disse ele depois de um tempo, temos um pequeno período de tranquilidade, mas os sonhos mortos começam a apodrecer dentro de nós e a infestar todo o ambiente em que vivemos. Começamos a nos tornar cruéis com aqueles que nos cercam. E finalmente passamos a dirigir essa crueldade contra nós mesmos. Surgem as doenças, as psicoses. O que queríamos evitar no combate, a decepção e a derrota, passa a ser o único legado de nossa covardia. Fecho o livro e puxo o ar. Está difícil de respirar. Vou até o computador. Pesquiso rotas e voos. Compro a passagem. É chegada a hora de responder ao chamado. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Você tem aquela sensação do eu preciso fazer isso. Não importa o que for, se for profissional, religioso, não importa a relação. Parece que a primeira barreira a se quebrar é a tua. E a segunda é de mostrar pro mundo que você precisa fazer isso.
E também de professor Mauri.
Puta, maldito kit de primeiro socorro que eu deixei lá no primeiro dia.
Com a participação especial de Marcel Campos, o consigliere da Cavalaria Geek.
Vocês têm a vontade de fazer o Caminho de Santiago e aquilo não sai da sua cabeça, não sai de dentro de você e vai crescendo. E chega uma hora que você fala, se eu não fizer, eu vou ficar louco. Eu preciso fazer essa parada.
Os links para o canal do YouTube e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre Caminho de Santiago começa logo após os recadinhos.
Recadinhos, Cavalaria Geek!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração e quero começá-la com um alto jabá.
Nossa senhora, Maureen.
É, porque aqui a gente não perde a oportunidade de fazer jabá.
Posso esperar um segundo, seu jabá?
Não, não pode.
Então tá bom.
Eu quero falar do MC 101 que eu fiz com o Marcel Campos.
Mas eu quero falar antes do MC 101 que eu fiz com o Marcel Campos, que está participando desse Ultra Geek. Foram duas entrevistas sensacionais. Normalmente a gente entrevista as pessoas. Dessa vez, nós fomos os entrevistados.
Sim, se você quer saber mais sobre quem é Tato Tarkan por Tato Tarkan, é só assistir essa entrevista que tá aqui no link do post.
Ou se quiser saber quem é professor Mauri por professor Mauri, ou Tato Tarkan por professor Mauri, o Marcel perguntou também. Então, dá uma olhada lá, tem os dois links do MC 101 estão aqui no post.
O que é curioso, né? Que a gente tá lançando um episódio com o Marcel Campos e a gente foi entrevistado no canal do YouTube dele, né? Então, é quase uma surubex de compartilhamento de conteúdo.
É uma metalinguagem, não sabemos mais o que está acontecendo. Se ficou curioso, o link está no post e vou aproveitar agora sim fazer a minha pergunta.
Diga lá.
Que é, eu acho que vocês estão começando a sacar o formato. Ah, você acha?
Já ouviu dois, tem um dessa semana. E eu quero saber o que vocês estão achando do Ultra Geek formato novo. Deixem aqui embaixo um comentário, mandem pra gente em áudio para o número WhatsApp 11 98765 6950. Eu não preciso responder, no seu aplicativo ele tem voltar 30 segundos e você pode ouvir quantas vezes você quiser.
Quero aproveitar esses recadinhos pra avisar que mês de abril, já estamos dia 1º de abril.
Mentira.
É, estamos mesmo.
E nós teremos os aniversariantes do mês recebendo a sua cartinha. Então,
não é mentira?
Não é mentira. Todo aniversariante cadastrado que nasceu no mês de abril vai receber a sua cartinha com adesivos da Rede Geek.
Agora eu vou fazer uma outra parada que nem pro Sr. Mauri sabia.
Não, mas peraí, você não avisou como faz pra se cadastrar.
Ah, é muito fácil. Você vai em redegeek.com.br/aniversário.
Se cadastrem.
Se cadastrem. Mas eu vou dizer outra coisa.
O quê?
A Cavalaria Geek da Ásia, cadastre-se, porque essa semana eu vou mandar um e-mail pra vocês, convidando vocês para o encontro da Cavalaria Geek na Ásia, em que eu estarei presente. Vamos fazer um jantarzinho num lugar da hora, provavelmente no dia 17 de abril, daqui a 17 dias, eu vou estar na Ásia. Aí você me pergunta, que lugar da Ásia? Eu só vou falar pra quem tá cadastrado na lista de aniversariantes.
Então eu vou aproveitar e eu vou dar o meu recado, porque você de Belo Horizonte vai receber um e-mail também.
Ah, garoto!
Você, ouvinte da Cavalaria Geek, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou região, também vai receber um e-mail. Se cadastre! Porque vai ter encontro da Cavalaria Geek também aí em Belo Horizonte, porque eu, professor Mauri, estou indo para o iPod 2019, que é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, e farei parte da mesa de debate sobre o podcast.
Que beleza!
É, então fica aqui o convite. Acesse bit.ly/iPod2019, se cadastre pra participar do evento e tudo mais, mas eu vou mandar um e-mail pra falar como vai ser o nosso encontro pra gente poder tomar uma cachaçinha e comer um pão de queijo.
Agora o ponto é, só um recado importante pra galera da Cavalaria Geek na Ásia, programem-se, porque quem não é daquela cidade ou desse país, pode precisar fazer uma pequena viagem.
É, sim, com certeza.
Talvez seja necessário.
É, porque às vezes é uma viagem mais curta do que vir pro Brasil, né?
Mas é uma viagem muito mais curta do que vir pro Brasil, poucas horinhas, você pode ir lá e a gente vai fazer um jantar da hora. Se for eu, 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, não importa, tem que responder lá no e-mail, porque eu vou reservar a mesa no restaurante. Apesar de eu não falar o idioma local e de raramente alguém falar inglês lá.
Vai ser da hora.
Só digo uma coisa, Mauri, o restaurante que eu vou fazer isso tem Häagen-Dazs à vontade.
Pra essas coisas ninguém me chama, né?
É, desculpa, Mauri, nesse encontro você não está convidado.
Esse é o Tato que deu agora.
Agora tem podcast.
Seis e cinquenta da manhã, cidade francesa Saint-Jean. Ainda é noite e tem uma lanterna presa à cabeça. Primeiro passo. O número 28 aparece em minha mente. Mas e minha programação de fazer o caminho em 30 dias? 28 dias. O número insiste. Resolvo carregá-lo comigo. As conchas e as setas amarelas indicam o caminho. Por que fazer o caminho? Não consegui responder isso a Paulinha, nem ao meu pai. Não consigo responder isso nem para mim. Dizem que vou encontrar a resposta para o que persigo. Como encontrar a resposta se eu nem sei a pergunta? Entro na Estrada dos Pirineus. Foi por aqui, há mais de 200 anos, que Napoleão e sua tropa percorreram para invadir a Espanha. Tenho saudade da minha família, minha filha. Sentimentos confusos sobre tudo. É muita coisa junta. Quem são as pessoas que eu vou encontrar? Que besteira pensar nisso. Quais pessoas que vão aparecer? Que horas elas vão aparecer? E se eu quiser ficar sozinho? Vai ser como tem que ser, cara. Besteira pensar nisso. Caminho pro alto, cada vez mais pro alto de uma montanha. Alterno passos com o cajado. Meus medos começam a pesar. E se me acontece alguma coisa? E se algo me atrapalhar? Tudo que eu quero, eu consigo.
Tudo que eu quero, eu consigo. Tudo que eu quero, eu consigo. Como um mantra. Meus pés doem. Tudo que eu quero, eu consigo. Ao meu lado, montanhas menores estão cobertas por nuvens. É lindo. O vento bate forte quando chego em Roncesvalles, na Espanha. Vou dormir em um monastério. Foram 25 quilômetros. Eu tô em êxtase. E eu tô exausto. Foi só o primeiro dia.
Estamos hoje aqui para falar sobre Caminho de Santiago.
E trouxemos dessa vez ele, o consigliere da Cavalaria Geek, para poder contar a sua experiência, o porquê ele decidiu fazer toda essa jornada, né? Que é quase a jornada do herói, né? É, o negócio é bem tenso mesmo. E ele aqui hoje vai poder compartilhar com a gente um pouco das suas motivações.
Mas é, Marcel, o que é de fato o Caminho de Santiago?
É difícil descrever, assim. Tem a história do caminho, né? Ele é feito há mais de 1000 anos, né? Ele tem uma história muito longa, né? Ele vai se entrelaçando com outras histórias da Europa, outras épocas e tal. Mas, assim, se você pesquisar Caminho de Santiago, você vai achar uma versão que é mais conhecida, que é a versão de padres, né? Que vem lá de trás, que eles estavam em busca do corpo do guerreiro Santiago. Ele também é conhecido como Santiago Matamouros, que é bem maluco isso. Ele é um santo guerreiro, ele matava os mouros. É maluco isso, né? Porque essa parte, cara, na parte de... Quando a gente volta, né? Pra caramba, no tempo, na época medieval, o Caminho de Santiago, ele já existia lá, né? Então, no caminho mesmo, você passa por várias coisas de templários, assim. Você dorme em lugares que tem túmulo de templário, de cavaleiro templário. Uma coisa meio maluca, assim. Eu dormi num monastério, cara, que tinha na porta emblema templário, tinha templário enterrado, santo enterrado lá.
Código da Vinci, não. Né? O Tom Hanks vai aparecer a qualquer momento.
Eu acho que tá mais pra Paulo Coelho do que Código da Vinci, mas não, tudo bem.
Mas é muito louco, é místico, é óbvio que é. Você, se você ainda mais se entrar na vibe.
Você tá vivendo a história, né, ali, literalmente.
E é meio maluco, porque fazer a pé é como a humanidade sempre fez, né? Sim. A gente se locomoveu a pé. Você não tá fazendo de carro, você não tá fazendo de moto, de charrete. Né? Tem gente que faz, você tem três jeitos de fazer o caminho, né? Hoje em dia. É o caminho de bicicleta, o caminho a pé e o caminho de burro. Se fala um burro, uhum. Que seria cavalo ou burro. Tem gente que faz de carro. Você tem as estradas na Espanha que faz de carro. Que também é considerado. Peraí, porque tem isso também. A igreja, ela te dá um diploma quando você termina.
Uhum. Parabéns, você é um peregrino.
Você pega o passaporte de peregrino. Né, onde você começa. Geralmente tem alguns lugares que são mais conhecidos para começar. Saint-Jean-de-Port é o lugar mais conhecido, que é do lado francês. E você inicia ali o caminho francês. Tem vários caminhos para chegar até Santiago de Compostela.
Tem uma que você sobe por Portugal também, né?
Tem, é o caminho português. Isso eu tenho vontade de fazer, só não vou fazer agora porque, meu, tem outras coisas na vida para fazer. Mas, mas eu tenho vontade de fazer.
Ah, então o caminho de Santiago, ele não sai de um único ponto e vai para um único ponto?
Não.
Ele sai de vários pontos, mas vai para um ponto final único?
Exatamente, é isso aí. E tem um ponto de meio que de congruência, assim, um ponto que quase todos os caminhos se encontram, que é Sarria, que é quando faltam 100 últimos quilômetros. Então, para a igreja, voltando na história da igreja, dela te diplomar como um peregrino que fez o caminho de Santiago, você precisa fazer, no mínimo, a pé, os últimos 100 quilômetros. Então é muito maluco, né? Porque justamente o meio do caminho não tem ninguém fazendo, velho. Começo tem um monte. Entendi. Começo mais famoso, que é Saint-Jean-de-Port, que é do lado francês, né? Você começa na França, antes de cruzar os Pirineus, que são as montanhas que Napoleão usou para invadir a Espanha. Então, antes de você cruzar os Pirineus, até a rota napoleônica que você pega para cruzar os Pirineus.
Que louco isso!
É muito
isso.
Louco, é. É a rota que eles usaram, né? Pelas montanhas. Quando você começa por ali, você faz o tal do caminho francês, né? E mesmo durante o caminho francês, em alguns momentos, em algumas cidades, vai aparecer placas que falam, olha, você pode seguir pela direita e vai adicionar mais 10 quilômetros no seu caminho, você vai passar mais por essa e essa cidade, ou o caminho mais curto vai reto aqui pela esquerda. Entendi. Então, tem lugares no caminho também que você tem esses pequenos desvios. Mas tem o caminho aragonês, que começa já no sudoeste da Espanha, já não começa lá no nordeste, né? Perto da França, lá pra baixo, perto de Barcelona. Tem vários caminhos. Caminho do norte, que em vez de você vir pela França e descer pelos Pirineus e fazer pelo norte da Espanha, porém, não na costa, bem no meio da parte do norte, você faz pela costa, que é bem mais montanhoso. E aí é outro outra pegada. É bem mais pra quem curte esportes radicais, assim, porque é mais punk ainda. Mas o caminho francês é o mais conhecido e o mais antigo. E muita gente pergunta, mas como é que é fazer o caminho? Você vai com mapa e tal? Você tem um mapa topográfico que não serve pra nada.
Lógico.
A única coisa que você vê lá, você fala, vai ter uma montanha hoje.
Parabéns. Boa, boa.
Só que você passa por vários montes, você nunca sabe quando é a montanha.
Ah, a montanha certa.
É, mas uma coisa eu te garanto, se você, nesse mapinha topográfico que eles dão lá, né, é o que você encontra em vários lugares, é, quando você vê que vai ter uma montanha, pode ter certeza. Aquela que foi a pior era a montanha.
Você descobre só depois,
você, né? Descobre só fazendo, cara. Então, é muito comum, né? Até porque é óbvio, você nunca fez o caminho.
Sim.
Não tem como você saber. Mas o mais útil, talvez, fosse o mapa, é o mapa, na verdade, de todas as cidades que você encontra no caminho francês. E ele te dá a distância no mapa de uma cidade pra outra. Dessa cidade pra essa, 7 quilômetros. Dessa cidade pra essa, 5 quilômetros, né? E aí você se programa. Ah, putz, eu vou começar nessa cidade hoje, quero andar 30 quilômetros hoje. Aí você soma.
Entendi. Então, assim, não existe um prazo pra você cumprir o caminho.
Não tem nada disso.
Você só precisa, então, seguir algumas regrinhas pra que você possa ser considerado um peregrino. Peregrino
pela igreja.
Pela igreja.
Que, mas, de boa...
Você não precisa nem seguir o padrão
pra
deles.
Pra mim, não quer dizer nada. Eu não fui pra lá pegar... diploma da igreja, velho. Mas tem essa curiosidade, tem gente que vai pra isso.
Não, porque, de certa forma, é um marco, né? É, uma, é um papel, um documento que diz, você completou.
Você, você se superou, né?
É.
É, tem carimbo do Vaticano, escrito em latim. É bonito.
Entendi.
É bonito, é um souvenir. Pra mim é um souvenir. Eu nem enquadrei ainda, pra você ver como eu dou valor pra isso.
Tem algumas pessoas que vão ter uma memória afetiva muito maior, ou uma relação muito maior com a igreja, e pra eles vai ser muito mais importante.
Esse... Quem faz de carro, por exemplo, não ganha. Quem faz a pé são os últimos 100 quilômetros. Quem faz de bicicleta são os últimos 200. E quem faz de cavalo, burro, acho que são 150, uma parada assim. Então aí você tem que ter os carimbos no passaporte dos albergues que você passou, que provam que você passou por esses lugares. É assim que ela valida, assim que a igreja valida quando você chega lá no final.
Entendi, são os locais certificados por eles. Falar, você passou por lá, ele sabe, ele verificou como você chegou, como você saiu. E a partir disso eles vão conseguir avaliar se você está dentro dos critérios deles. Aí, no caso, esse Caminho de Santiago, ele era uma rota da igreja, é isso? Por que está ligado à Igreja Católica?
Bom, vamos lá, e volta na história. Essa é uma história bem maluca, né? Primeiro que Tiago é um dos primeiros apóstolos de Cristo, né? Pra quem já leu a Bíblia, né? Ele e João, né? Os irmãos, né? Então eles são os primeiros apóstolos de Cristo. Olha, eu não sou religioso, tá? Antes de qualquer coisa. eu adoro ler sobre religião budista, católica, cristianismo em si, acho muito legal. Mas eu não sou religioso, tá? Não tô aqui em nome de Deus, não.
Você vai compartilhar a sua experiência.
Estou compartilhando minha experiência. Até eu não fiz o caminho por motivação religiosa, tem essa também. Mas aí eu vou contando as coisas que acontecem, sim, que são malucas, né? Obviamente. Mas ele começa lá atrás, né? Então, Tiago, que na verdade não chamava Tiago, Tiago chamava Jacó. Só que Jacó se escreve J-A-C-O.
É Iaco, né?
E aí se fala Iaco.
A gente aprendeu isso em Indiana Jones.
Exatamente. Yes,
é isso aí. O que acontece com o Iago, que é o Jacó, quando, obviamente, né, quando Jesus sobe, né, de volta ao céu, né, seja lá o que aconteceu, e os apóstolos se dissolvem, cada um vai para um canto diferente do que seria o Império Romano, parte desse Império Romano, ele está na Espanha, no que é hoje a Espanha.
Sim.
Né? Na verdade, eles meio que fugiram, né, cara? Porque senão o bicho ia, sim, pegar pra eles. Essa, lógico, é real. Né? Os caras estavam sendo caçados, meu. E aí eles vão pros lugares mais longínquos. Não é que eles foram pregar nos lugares mais longínquos. Eles fugiram pros lugares mais longínquos do Império Romano, porque tudo era Roma.
E aí acabaram pregando lá, mas...
É, obviamente. Obviamente, eles tinham que se proteger, né? Então eles sabiam que a religião era uma coisa forte, né? Eles tinham que se proteger, eles acabaram pregando o cristianismo lá. Tiago, nesse caso ainda, Jacó, uhum, Iago, ele vai pela Espanha, né, o que seria o sudoeste do Império Romano, e ele vai naquela direção pra justamente ficar longe de tudo, e ele vai ficar naquela região onde hoje está a cidade de Santiago da Compostela. Então aquela região ali é a região onde ele habitava, e ele pregou durante muitos anos ali. Era uma época de muitas batalhas. Ele conseguiu fazer ali, pregar o cristianismo ali, ele conseguiu de certa forma criar uma quantidade de discípulos gigantesca na região, e os discípulos falavam já uma espécie de um espanhol bem arcaico. Esse espanhol bem arcaico que existia lá, quando você falava Iago, ele era chamado de Iago. E o Iago é muito fácil você juntar. Depois que o cara morre, depois que o cara é considerado santo, ele vira o Santo Iago.
E aí, Santiago.
Santiago. Então, é por isso que se chama Santiago. E aí, o nome Santiago fica muito forte por causa da região onde ele criou mais discípulos, que foi a região da Espanha. Tá? Então, a história diz que depois, em alguma dessas batalhas, ele estava na região próxima entre Espanha e França, e numa dessas batalhas ele morreu, E os discípulos deles esconderam os restos do corpo dele. E aí entra uma história muito maluca de que uns padres estavam procurando os restos do corpo dele quase mil anos depois, e foram atrás, fizeram um caminho parecido para chegar ali na divisa entre França e Espanha. E uma noite, no céu, eles viram uma espécie de um meteoro caindo, uma estrela cadente, talvez, e eles foram na direção de onde a estrela caiu e acharam, encontraram. Olha que bonita a história. Encontraram os restos...
Idade média.
Encontraram os restos, né, de Santiago, e levaram de volta para Santiago da Compostela. E hoje, na Catedral de Santiago da Compostela, estão lá os restos do apóstolo Santiago. Tá lá até hoje. Nossa. Então, mesmo se não for o cara, pelo menos... É. Já fizeram carbono 14? É da época. Mas se é o cara ou não, é difícil de saber, né? Vai muito da sua crença, muito da sua fé.
Mas, de certa forma, você tá reconstituindo os passos do Santo Tiago...
Não.
No passo da peregrinação.
Esse é o erro comum, né? Eu também achava no começo. Não é isso.
Não é isso.
Não, existe um rei... A história diz que tem um rei mais pro lado do Oriente Médio, que se converteu ao cristianismo e lia os escritos de Tiago. E ele quis fazer a peregrinação de ir até Santiago da Compostela, do lugar que provavelmente encontraram o corpo dele, que seria aquela região de Saint-Jean-de-Port, que é onde começa o caminho francês. E ele fez uma peregrinação, levou um monte de gente com ele pra chegar até Santiago de Compostela. E aí vira um dos grandes, digamos assim, uma das grandes peregrinações que existe hoje na humanidade, né? A gente tem o pessoal que vai pra Meca, então, né, se diz que todos aqueles que são adeptos da religião dos muçulmanos, né, que seguem Maomé, eles devem ir a Meca um dia. Então essa é uma peregrinação, ir a Meca. Não importa onde eles estão, eles devem um dia peregrinar a Meca. Como também existe aqueles que peregrinam a Roma. Aqueles que peregrinam a Roma são os romeiros.
Olha só.
Então o romeiro vem de quem faz, a pessoa que faz a peregrinação, o peregrino que vai a Roma. Agora, como se chama o cara que faz a peregrinação para Santiago? Vocês sabem?
Não tenho a menor ideia.
Ele se chama Concheiro.
Por conta do símbolo.
O símbolo de Santiago é a vieira, aquela concha vieira, por causa que ele ficava justamente próximo da costa. Ele era um pescador, então ele recebeu o símbolo. Dizem que ele andava, né, com concha, inclusive, pra lembrar da época que ele pescava, mas vai saber se é verdade isso. E aí o símbolo dele é a concha. Então quando você vê até imagens em igrejas que você vê Santiago, é fácil identificar. Geralmente é um dos que está com o símbolo de uma concha, ou no chapéu, ou no manto. Esse é Santiago, pra você identificar numa igreja, num vitral, numa pintura. E aí a gente anda. Primeiro dia de viagem, você compra, ou eles te dão, uma concha vieira. E você carrega ela com você. E parte do ritual é quando você terminar, você deve ir até Finisterras, que é depois de Santiago. É mais uns 100 e poucos quilômetros depois de Santiago.
Depois, chega, sei lá.
Mas esse pode ir de carro, porque você já concluiu a peregrinação.
Mas foi o que eu fiz. Eu fui de carro. E aí você devolve a concha ao mar. Num lugar que chama Finisterra, que foi descoberto por Vinck, que é um final rochedo, assim, penhasco. E lá também você queima tudo que você usou no caminho pra você praticar o desapego.
Bonito.
É bem bonito, né? A gente já começou pelo final, né? Mas, contando a história, essa é a história, né? E ao longo do caminho, você vai ter lugares que são incríveis. Tem a Cruz de Ferro, que é um negócio também maluco, tá lá há mais de 1000 anos, que é um marco, né? E tem uma história maluca por trás dela, de você levar as pedras com você, ou uma pedra que simboliza os seus pecados, e aí quando você chega lá, você deixa a pedra lá. E aí, quando você chega lá, você vê uma montanha de pedra e fala, cacete, tem pecado nesse mundo. Caraca, mano.
Não falta pecado.
Nossa senhora. É emocionante, porque é lógico, a gente tá falando de Caminho de Santiago, pra quem não conhece, tem que pesquisar.
Sim.
Não vai ser nesse podcast que você vai saber tudo sobre o caminho. O caminho, ele é muito extenso, tem muita história por volta, tem filme legal pra assistir, tem documentário legal pra assistir, né? Um filme legal pra assistir é aquele The Way com Martin Sheen. Muito legal, assista. Um filme que realmente é mais próximo da realidade, apesar dele ser mais hollywoodiano. Vale a pena assistir, é gostoso de assistir, a história é boa. E mostra cenas que são reais da vida do peregrino. Se você quer assistir um documentário que é fantástico, pra mim é o documentário definitivo do Caminho de Santiago, é Six Ways to Santiago, Seis Caminhos, né, para Santiago, que conta a história de seis histórias diferentes de peregrinos indo na mesma direção. Muito louco esse documentário. Você vai encontrar esse documentário não no Netflix, infelizmente, mas você vai encontrar aí no YouTube, pra alugar. Então, assim, se informe, busque na internet, né? O que eu posso contar são essas coisas de experiência mesmo, do que eu vivi, e algumas curiosidades, como, por exemplo, você tá andando, não tem uma placa falando Caminho de Santiago por aqui. Tem alguém que pintou uma seta amarela no chão, no paralelepípedo. Ou na casa, tem uma seta amarela, e você vai seguindo.
E vai indo.
O pessoal marca com símbolos pra poder facilitar, e dependendo da região que você tá, os símbolos são diferentes, mas você, como peregrino, se prepara pra saber quais são os símbolos e entender se você tá no caminho certo ou não, né?
É, geralmente você sai de manhã, sempre tem alguém que se preparou mais do que você. E você segue.
Tem que dar sorte de seguir a pessoa certa.
Não, mas hoje tem muita gente fazendo, né? Na época que eu fiz, naquele ano, terminaram o caminho, fizeram o caminho, né? Completaram, não se sabe, eu não sei quanto. Na verdade, tem um site de Santiago lá, da Catedral de Santiago, que eles falam quantas pessoas terminaram o caminho inteiro, parcial, só os últimos 100 e tal. Mas eu lembro o número total do ano que eu fiz, que foi 2012, foram 150 mil pessoas que fizeram.
Meu, é muita gente.
E vinha crescendo. E cada um tem uma motivação diferente, né? Quem tem motivação por esporte, né? Pelo lado físico. Tem gente que faz ultramaratona o caminho de Santiago, cara. O cara faz correndo o caminho inteiro.
Nossa.
São 800 e poucos quilômetros, cara. Então você imagina, né? Você sai da França, atravessa o país, atravessa o norte da Espanha a pé. Tem gente que faz o caminho de Santiago por questão religiosa, né? E muita gente que faz por questão religiosa que eu percebo, ou que eu percebi, ela não geralmente fazia ele inteiro, porque é muito estafante, ele acaba com o seu corpo, né? Então, geralmente ele faz hoje, daqui a um ano volta pra fazer mais uma semana andando, daqui no outro ano volta pra fazer mais uma semana andando. E o europeu faz muito assim. O europeu todo...
Ele tá ali próximo.
Ele tá próximo, não é caro pra ele se locomover pra lá, o europeu faz muito assim. E é por questão religiosa. E também tem a galera que faz por aventura, meu. Por fazer uma parada diferente, que é desconhecida e tal. E tem os caras que fazem que nem eu fiz. Eu não tinha a menor ideia porque eu tava fazendo, eu só queria fazer. Tinha o que eles chamam de o chamado. Vocês têm a vontade de fazer o caminho de Santiago e aquilo não sai da sua cabeça, não sai de dentro de você e vai crescendo. E chega uma hora que você fala, se eu não fizer, eu vou ficar louco. Eu preciso fazer essa parada.
Décimo dia de caminhada. Meus pés estão cobertos de bolhas. Ontem eu pensei em desistir, pegar um ônibus e acabar logo com isso. Acordei cedo, fiz os curativos, coloquei duas meias e segui. 2 quilômetros depois, a dor voltou, insuportável. Deveria ter mantido a ideia do ônibus. Colocar outra meia grossa. Colocar outra meia grossa. A voz dentro da minha cabeça insiste. Sento, coloco a terceira meia. Meu pé parece novo. Sigo firme. Talvez isso seja a fé. Faz cerca de 6 horas que caminho absolutamente sozinho. 34. 34. 34. A cidade não chega. Passo por uma igreja, entro e faço uma oração. Tenho feito isso em todas as igrejas com portas abertas. Entro e rezo o Pai Nosso. Comecei a rezar por respeito a esses lugares. Com o tempo, percebi que o Pai Nosso abre um canal de energia que me reabastece. Eu não sei explicar. Apenas rezo e volto a andar. Pam, pará, pam, 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 pará, pam, 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 pará, pam, 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 pará, pam, pam. Pam, pará, pam, 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 pará. Caralho, de onde é que vem essa música? É, pelo menos ela me ajuda a marcar o ritmo. Eu tô ficando completamente louco. Finalmente, eu sou alcançado por um peregrino, por mais um e por mais um outro. Eles perguntaram se eu tô bem. Não sei se por hábito ou por preocupação mesmo. E eu respondo que sim. Mas eu tô mentindo. Meus ossos do pé doem. Todos os ossos do meu pé doem. Eu me sinto exausto e eu penso em desistir de novo. Um senhor alemão gordinho se aproxima também e pergunta se eu tô bem. Aí eu respondo a verdade. My boots are full of pain. A dor é tanta que eu formulo a frase em inglês de forma esquisita. Minhas botas estão cheias de dor. De certa forma, essa é mesmo a condição das minhas botas. Elas estão transbordando a dor dos meus pés. O senhor aponta para sua própria cabeça e diz: a dor não está nos pés, não. Ela está aqui, ó, na cabeça. E eu concordo com ele. Respiro e percebo que eu tô com o corpo arqueado. Eu levanto a cabeça e começo a andar mais rápido. Percebo que a dor, andando mais rápido ou não, é insuportável. Mas é exatamente a mesma. Qual é o limite do meu corpo? Da minha mente? Me lembro da frase: pela dor da carne se chega ao espírito. Continuo o caminho.
Você falou que recebeu esse chamado, né? Com quantos anos você tinha? O que você estava fazendo naquela época?
E qual foi o chamado?
É, e como foi esse chamado para você?
Desceu uma luz do céu e falou: Marcel!
Eu acho que sempre é construtivo. A pessoa se interessa pelo caminho em algum momento da vida e aquilo vai com ela. E chega uma hora que o tal do chamado aparece e fala: é agora, né? Então, pra mim, o primeiro contato com o caminho foi quando eu tinha 18 anos de idade, que eu li o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, que é um livro que mistura ficção com realidade, muito legal. E é sobre o caminho. Ele fez o caminho na década de 80, que era bem mais precário do que hoje, muito mais arrumadinho, muito mais pronto.
E ele foi um dos caras que mais disseminou o Caminho de Santiago através do próprio livro. Eu, por exemplo, conheci o Caminho de Santiago também através do livro do Paulo Coelho e me interessei por conta do livro.
Muito. Inclusive, em São João de Porto, que tem a Associação dos Peregrinos, ele é uma das pessoas que sustenta a associação. Ele contribui pra manter aquilo, porque é totalmente de graça pras pessoas que vão lá. Eles registram seu nome no começo, dados de contato de pessoas e tal, se acontecer alguma coisa com você, te dão o passaporte, te dão um mapinha, te dão isso, te dão aquilo, e aí você começa o caminho. Não tem que pagar nada. Se quiser doar alguma coisa, você pode, mas você não tem que pagar nada.
Depois que você lê o livro, como que isso foi escalonando até você falar: eu preciso fazer o Caminho de Santiago?
Cara, sempre ficou, sabe aquele negocinho que sempre fica na sua cabeça, sementinha, sabe?
Sim.
Só que, óbvio, você lê o livro do Paulo Coelho, como ele mexe muito com a parte mágica, com a parte mais mística do caminho, né? Algumas coisas você acha que é só um livro, né? Mas o lado da aventura, acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? De você entrar numa aventura de andar por um caminho que é feito há mais de 1000 anos, sabe? E viver as coisas que o cara viveu, que ele viveu várias coisas malucas. Quem sabe essas coisas acontecem comigo, ou outras coisas vão acontecer.
Porque, de certa forma, o livro, ele bate nesse ponto várias vezes, né? Do existe uma missão. Eu preciso cumprir o Caminho de Santiago para que eu alcance meus objetivos. E o objetivo não está claro durante o livro. Tem momentos que você acha que é por conta da espada, e aí tem momentos que não é mais a espada, tem momento que é a honra dele, tem momento que é o medo dele, e no final das contas ele acaba se encontrando no final do Caminho de Santiago.
Ele não termina.
No livro
ele não termina
exatamente.
O caminho. Ele encontra a espada e para ali. Ele não vai até Santiago da Compostela. Acaba antes. É bem maluco
isso. É muito louco. É muito louco.
Bom, depois que eu li o livro, obviamente, isso ficou na minha cabeça. Eu era um moleque, 18 anos de idade. Nunca saiu. Volte e meia. E assim, é meio maluco, porque depois que a coisa entra em você, qualquer coisa em volta, né? Você vê um filme, você vê alguém falando, você vê uma entrevista.
Começa, sempre surge, né?
Parece que tá te puxando, sabe?
É, aconteceu comigo. De repente, o Marcel fez uma live de 7 horas falando do Caminho de Santiago. Por quê?
É bem isso. E aí você acha que faz parte de um destino e tal. Você entra nessa noia. Talvez faça. Talvez é por isso. Eu acho que assim, todo mundo que fez, todo peregrino que fez o caminho, ele tem o dever de passar a ideia do caminho e explicar o caminho pra frente, porque outras pessoas podem se interessar por fazer algo assim, não é todo mundo. Bom, o que me levou ao chamado no final, eu tava com 35 anos de idade, na verdade eu tava com 34, eu ia fazer 35, e eu falei: eu tô chegando à metade da minha vida, cara, o que eu realizei? O que eu fiz? O que realmente eu fiz? E quando eu olhar pra minha filha, que tinha 2 anos de idade, eu vou sentar e contar pra ela que eu fiz uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito e que é difícil para caramba. Não só conquistar as coisas no lado profissional, sabe? Não só falar que eu viajei pelo mundo, ou fui um bom vivã em alguns momentos, cara, não. Fazer um negócio que vai muito além, mexe mais com o espírito. Eu tinha essa intenção, né? Isso vinha na minha mente, de mexer com o espírito, seja lá qual religião que você siga, mas que mexa com o espírito. Então, eu resolvi fazer mesmo, sentir isso. Eu lembro que eu virei pra minha esposa, era final do ano, final de 2011, eu falei assim: ano que vem eu vou fazer o Caminho de Santiago. Sabe esse negócio de resolução de final de ano?
Ah, eu vou parar de fumar, nunca mais eu bebo, e eu vou fazer o Caminho de Santiago. Eu vou aprender 4 idiomas e fazer o Caminho de Santiago.
É engraçado, esse ano foi o que eu não falei nada, só falei o Caminho de Santiago.
Talvez seja isso, tem que ser objetivo.
Cara, eu falei isso pra ela, olhou pra mim assim de lado e fez um: putz, tá bom. Tá, que legal. Cara, aí foi meio punk, porque a vontade veio muito grande, tá? Começa um pouquinho antes disso, tá? Eu reencontro um amigo meu, o Ameno Neto, que trabalhava na MD, e o Ameno contando pra mim que ele tinha feito o caminho há 1 ano atrás. Assim, do nada. Trabalhei com um cara na Intel, depois ele foi pra MD, depois eu reencontrei ele lá. E foi num almoço de negócios, ele começou a contar. Ele contou a história dele, assim, brevemente, do caminho. E como a gente, naquela época, trabalhava muito junto, fazendo parceria, acabou que ele sempre me contava um pouquinho. E isso foi um processo, mais ou menos, de setembro a dezembro. lembro. E aí foi quando eu falei, ó, agora não tem como eu não ir. Eu vou ter que fazer. Tô com 35 anos de idade, ano que vem, e eu vou fazer metade da minha vida, eu tenho que fazer. E foi meio maluco, porque em fevereiro, sem falar pro meu chefe, sem falar pra minha esposa, eu comprei a passagem, já tinha programado tudo.
Mas, pera, eu vou fazer, pronto, tá decidido.
Eu acho isso fantástico, porque é de fato, tipo, agora eu vou fazer mesmo. Eu comprei a passagem e agora eu vou fazer. Mas como foram os preparativos? Porque, poxa, você tá falando de fazer uma caminhada de mais de 800 quilômetros. Você não consegue sair de um estado do eu trabalho todo dia sentado no escritório pra eu caminho 800 quilômetros em 30 dias do nada. Como que você se preparou pra fazer essa jornada?
Você foi numa agência de viagem.
Pediu pacote, Santiago, por favor.
É isso aí, pacote Santiago.
Pacote 7 dias, Santiago.
É isso aí.
Nesse caso, não, né? Bom, primeira coisa que você tem que entender é que, por mais que você se prepare, nada te prepara para o caminho, fisicamente ou mentalmente. Nada. Lógico, horas, você vai se preparar fisicamente da melhor maneira possível. Mas acredite, nada te prepara para o caminho. Eu andava todo dia. Eu acordava mais cedo para andar todo dia.
Para, vou pensar, já que eu vou caminhar, vou ganhar no condicionamento físico. Isso,
porque você faz uma conta, né? Em que momento do ano eu consigo tirar férias e emendar com um feriadão? Porque você precisa programar pelo menos 34 dias seguidos.
Por quê?
Porque o caminho é aconselhado fazer entre 30 e 34 dias.
Entendi.
Eu tinha em mente fazer em 30. E 4 dias era o meu buffer.
Entendi. Beleza.
Né?
Você tem aí o... Ah, putz, me machuquei ou não? Eu quero ficar mais um dia.
E aí você tem que contar mais um dia de viagem, né?
Sim.
Um a dois dias pra chegar, um a dois dias pra voltar. Uhum. Depende de como você faz a rota. Então tudo isso conta. Né? O que eu acabei fazendo foi primeira coisa, bolando o tempo. Acho que a primeira coisa que você faz, você planeja o seu tempo. Eu acho que eu consigo andar tantos na primeira semana, tantos quilômetros na primeira semana. Eu tinha me programado a fazer 18 a 22 quilômetros por dia na primeira semana. E, obviamente, com isso eu acreditava que meu corpo ia ter um condicionamento melhor depois disso. Ele ia adquirir mais do que eu já estava fazendo. E eu ia conseguir andar a partir de 25 a 30, todo dia. E aí eu conseguiria terminar em 30. Tá? Então essa era a conta que eu fiz. Para você fazer essa conta, a primeira coisa que você tem que fazer é testar seu corpo. Como é que você testa seu corpo? Você pega uma mochila, enche com 10% do peso que você tem, enche de, sei lá,
garrafa de refrigerante.
Eu tô na merda!
E eu era pesadaço.
Você acorda todo dia de manhã, pega um garrafo de 20 litros d'água.
Coloca na mochila e sai andando. E você vê qual é a sua velocidade. Porque a sua velocidade muda, né?
Lógico.
E não muda só na hora que você começa pra hora que você termina. Ela muda no dia seguinte. Ela muda no terceiro dia que você tá fazendo isso seguido. No quarto dia que você tá fazendo isso seguido. Então você tem que fazer isso durante uma semana. Andar no mínimo 10 quilômetros durante uma semana. Todo dia. Com essa, que nem um louco, com a mochila na rua, com a mochila nas costas, cheio de garrafa d'água, de refrigerante, que tem que simular seu peso. E aí no final desses dias, você marcando com qualquer contador de passo que você tem aí, qualquer Google Fit da vida, você marca qual que é a sua velocidade média do último dia.
E essa vai ser a sua...
Isso. Média. Então eu tinha uma velocidade média de 4,5 km por hora. Então 4,5 km por hora, que depois também não refletiu na real. Minha velocidade lá na real, depois de uma semana e meia, era de 4 km por hora.
Entendi.
Caiu um pouquinho, mas pelo menos era próximo. O cálculo tava próximo.
Não, e também tem a condição, sei lá, você pode fazer isso no tapetão da Paulista ou numa montanha.
É, tudo. Eu andava em Santo André.
Cara, ABC... ABC só sobe e desce,
Só sobe e desce, cara. Inclusive, eu fazia um caminho em Santo André que era o mais difícil de fazer, assim. Eu procurava fazer o mais difícil, até pra entender. Mas o que acontece nesse meu preparativo aí, que é uma coisa engraçada, eu começo a perder peso, me preparando, eu começo a entender, porque a gente não sabe até onde o nosso corpo vai. Você não sabe. Vocês dois não têm ideia, vocês não conhecem.
Não,
vocês,
não tenho.
Nem mentalmente, nem a parte do seu corpo. Você não sabe o limite do seu corpo, você não sabe o limite da sua mente. Um caminho desse, uma experiência dessa, vai te mostrar qual é o limite do seu corpo, qual é o limite da sua mente. Vai te mostrar as duas coisas. Uma coisa que você não sabe. Se você não se expor a algo desse gênero, não precisa ser o caminho, pode ser outra coisa.
Pode ser
o
Everest.
Você nunca vai saber. Pode ser.
Ou uma crise de pânico.
Kilimanjaro. Kilimanjaro até que é relativamente fácil, porque é uma subida que você consegue, não tem que escalar, né?
Uhum.
Bom, você imagina, isso foi em fevereiro que eu comprei a passagem. Em março eu falei pra minha esposa, ela deu risada de novo e falou, você é louco, você comprou a passagem. Eu falei, comprei. Ela falou, dá pra devolver, né? É pra não brigar. Pra não brigar, eu falei, dá, mas na pior das hipóteses eu compro outra pra você e a gente vai viajar pela Espanha.
tá tudo certo.
Mas não era isso a intenção, né? Obviamente. Só pra passar um pano, pra deixar ela tranquila. E depois falar pro meu chefe, né? E pra falar pro meu chefe.
Foi mais
eu não sabia como é que eu vou chegar no chefe e falar assim, eu preciso de 36 dias fora. E eu me planejei, vai ser em setembro, porque junta com o feriado que tem aqui no começo das minhas férias e o feriado que tem no final das minhas férias, dá direitinho. E aí eu não sabia o que falar pro cara. Eu falei assim, meu, não era motivo religioso. Cheguei pra ele e falei, olha, eu sou um cara muito religioso, eu preciso fazer uma
Mas
era o único jeito dele não falar não.
É lógico, lógico. Porque dele conseguir compreender o peso do que era pra você,
falei, né? Meu, você é religioso, não vou falar não, esse cara aí vai ficar louco, velho. Então, pô, não se brinca com religião, né? Aí eu cheguei pra ele e falei, é um lance religioso, eu preciso fazer. Na verdade, eu não tava mentindo, o caminho é um lance religioso, mas não era religioso pra mim.
Sim.
E ele aceitou numa boa e falou que tá bom, tal, ver o dia direitinho, tal, o que você vai fazer. E eu fui mesmo. Ele também olhou meio assim, cético, sabe? Uhum. Ah, eu vou fazer nada, tá falando agora, março, negócio lá em setembro.
Até lá, já esqueceu disso.
Viagem do cacete, Marcelo. Mas, tudo bem. E aí tem uma frase que você aprende lá, eu aprendi lá, né? Que é até engraçado, diz assim, antes de você ir, o diabo não quer que você vá. Né? Então, essa brincadeira, né? De falar que o diabo não quer que você vá, é porque as dificuldades, conforme você vai se aproximando da data que você colocou, né? Vão ficando pesadas, cara.
Mas parece que o universo dificulta tudo pra você.
Tudo. Na família. Minha esposa começou a ter vários chiliques comigo, brigar comigo. Você é louco, você tem uma filha aqui de 2 anos. Você vai me deixar sozinha aqui durante um mês. Sua filha aqui durante um mês. A gente não vale nada pra você. Isso é egoísmo seu. Esse tipo de briga é normal ter. Cara, uma discussão dessa. Quando vai se aproximando, quando tá distante, ninguém liga, mas quando você continua se preparando, continua mostrando a vontade depois de tanto tempo,
mas
começa esse tipo de questionamento.
Qualquer grande coisa que você faça, realize, relacionado a essa sensação de missão, do eu preciso fazer isso pra me sentir completo, pra me encontrar, ou qualquer que seja a motivação, ou porque você realmente precisa, você tem aquela sensação do eu preciso fazer isso. Não importa o que for, se for profissional, religioso, não importa a relação. Parece que a primeira barreira a se quebrar é a tua. E a segunda é de mostrar pro mundo que você precisa fazer isso. Óbvio que são em paralelos diferentes, mas em relação ao trabalho que a gente faz aqui. Cara, a gente teve
a escolha de fazer,
a escolha de fazer. A gente teve que explicar pra tanta gente que a gente fazia e até hoje ninguém entende, cara. Foi uma barreira gigantesca pra família. Eu sinto que qualquer coisa que você tem uma missão, algo dentro de você que não permite você não fazer isso, que o diabo não vai deixar. Que ele vai dificultar pra caramba.
E o pioneirismo, né? Porque o pioneirismo não é só em você fazer isso no mercado, né? Como você falou. Mas fazer isso na família, né? Pela primeira vez. O primeiro cara que vai fazer isso. Tipo, se minha filha um dia quiser fazer, se meu filho um dia quiser fazer, ele vai ter meu apoio. Mas eu não tinha apoio de ninguém. Eu era pioneiro nessa história toda. Meu pai falava assim, o que você vai fazer lá? Você vai lá pra fazer o quê? Meu pai, vou lá pra andar. Ele, andar?
Anda aqui. Que não é barato.
É. Então, é difícil explicar, né?
Sim, com certeza.
É difícil explicar pra quem não sabe, pra quem não... Mesmo que você tente explicar, parece que você tá tentando vender uma ideia pra você fazer algo. As pessoas não entendem. No meio do meu processo, perdi bastante peso, né? Quando eu comecei, eu tinha por volta de 120 quilos. E aí, eu baixei pra 111. Eu perdi bastante, né? Perdi aí 8, 9 quilos. Só que aí, eu tive uma infecção intestinal no meio do caminho, que tive que parar de fazer isso. E aí, eu recuperei 6 quilos dessa brincadeira, porque aí eu não andava, né? Sim. Então, de colocar os limites, né? De eu andar, por exemplo, eu comecei andando, tipo, 6 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, 12 quilômetros. E aí, eu não conseguia passar de 12 quilômetros por dois motivos. Um, o tempo.
Sim.
Eu tinha cada vez acordar mais cedo pra conseguir sair ou fazer, tentar fazer mais no final de semana. Só que aí eu começava a andar, tipo, 7 da manhã no final de semana, meu cara. Você faz as contas aí. 4 km por hora. Faz 12 km.
É isso aí. É foda.
Sim. São 4 horas andando, meu irmão.
Uhum.
Aí você começa às 7 da manhã, é hora do almoço, você não chegou ainda. É complicado.
Então, tem uma vida, né, acontecendo.
Então, e com família e tudo mais. Então, o preparativo também é complicado por causa disso. O tempo, né, de você andar, de você fazer, é complicado. E eu me lembro no dia que eu fiz 18 quilômetros. Foi o máximo que eu consegui fazer andando antes de fazer o caminho. E meu primeiro dia de caminho era 21 quilômetros. Que não tinha como mudar, porque... Até tinha, mas não ia impactar muito. Que é você cruzar os Pirineus. Cruzar os Pirineus são 21 quilômetros, cara. No meio tem um lugarzinho que... Não é nem no meio, é no meio da subida do Pirineus. Tem um lugarzinho que chama Orisson, que é, na verdade, um refúgio, né? Um acampamento ali, que tem uma casa, que tem... Você pode se programar pra dormir lá, se você quiser. Que é também o último lugar que tem água no primeiro dia. Depois dali, até Roces Vales, que já vai ser a Espanha, não tem nada. É só você e a natureza. Pessoa. Então... Mas é muito cheio, né? Principalmente nesse começo, esse é o ponto de partida pra muita gente. É lotado de gente, nossa, cara. E gente com... Gente, né? Com vontade, tipo, exposição. Cheguei aqui, primeiro dia, todo mundo com um sorriso no rosto, né? Então, a roupa de todo mundo novinha, a mochila todo mundo novinha, né? Então, tipo, todo mundo legal, com puta clima, né? Pô, legal pra cacete. É, o que muda depois, né? Então, quando eu chego, na verdade, quando eu volto a me preparar, faltavam 2 semanas.
Caramba.
E aí eu consegui ainda perder uns 3 quilos por aí. Minha mochila, né? Aí a gente fala de preparativo, né? Minha mochila, eu sempre revisava, né? Toda semana eu revisava o que tinha na minha mochila, porque eu tinha que tentar diminuir o peso. Eu fui viajando a trabalho e fui comprando fora as coisas que eu precisava, né? Eu comprei um camelback, que é uma bolsa de água que você coloca dentro da mochila, que suportava até 3 litros de água, mas minha intenção era ficar 1,5 litros no máximo. Comprei um filtro que saía do camelback com aquele canudinho que vem pela frente, sim, e fica aqui na frente. Um filtro de água, porque se eu precisasse pegar água de algum lugar, não sabia. Depois é uma puta besteira, porque você compra água em qualquer lugar no caminho, não precisar de nada disso. Mas você fica com medo, você fica com receio. Outro ponto também que foi crucial pra gerar esses medos em mim é que em determinado momento que eu tava estudando sobre o caminho, eu comecei a me aprofundar muito nas coisas que tinham no caminho. Eu falei, opa, tem que parar. Senão... porque vai estragar a experiência, vai virar um roteiro turístico.
É isso aí. Ah, não, tem que passar por ali porque se...
porque tal, a história... não, eu queria descobrir as coisas. Uhum. Eu não queria que eu fosse guiado pra descobrir as coisas, entendeu? Eu queria eu criar o meu caminho.
Sim.
Eu fazer o meu caminho. Então eu tomei a decisão de parar de estudar sobre o caminho. E aí vem um monte de medo na sua cabeça. Então, assim, roupa, essas coisas todas, né? Remédio, eu coloquei um monte de remédio. Remédio pra gastrite, que eu tenho. Remédio pra dor, obviamente. Muscular, Dorflex, pra cacete. E uma porrada de outras coisas, né, cara? Eu falo, nossa, se acontecer isso comigo, se eu tiver uma gripe, se eu tiver uma infecção, e se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, você vai colocando tudo. Você vai enchendo a mala. Aí você pesa a mala, ela tá...
50 quilos.
Ela tá muito, pesada. Muito mais do que deveria. Minha mala tinha 15 quilos. Falei, cara, eu não peso 150 quilos pra manter os 10%, né? Então, tô pesando uns 115, né? 11 quilos no máximo. E eu fiz a mala chegar a 11 quilos, tirando coisa. E foi difícil.
Imagina.
Então, eu tinha 3 calças, né? E 2 delas, aquelas que viram bermuda, sabe? Que você tira no zíper, sim, no meio da perna e vira bermuda. Tinha 2 bermudas. Aí, depois, você vai tirando. Ah, vai 2 calças. Vai uma bermuda. Eu carregava comigo o meu... Como é que fala? Aquele colchão de dormir que você leva? Como é que é? Saco de dormir. Porque o saco de dormir é essencial. Você vai passar por vários albergues e você não sabe se tem algum bicho na cama, uma pulga, sabe Deus o quê. Então, o que você faz é pegar o saco de dormir, jogar em cima do colchão do albergue e entrar nele, velho. E aí você se protege de qualquer coisa, entendeu? E o saco de dormir é relativamente leve e fácil de carregar. Então, e também é o seu cobertor. Você nunca sabe se no albergue vai ter um cobertor legal, né?
E ele é feito pra manter a sua temperatura corporal também, né? É uma parada leve e simples que...
E no pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa, eu tiver que parar em algum lugar e no meio do nada eu tiver que dormir...
Você se tranca ali dentro e...
Meu, é ele, entendeu? Então, tipo assim, ele é o seu backup de tudo, assim. Então ele é muito importante.
Ele é tipo a toalha do Douglas Adams, né? Tipo isso.
Vigésimo dia de caminhada. E o sol tá lá, rachando. E é aí que eu avisto a cruz de ferro. Sobre um monte de pedras, ela se levanta, presa no alto de um tronco de madeira de uns 5 metros de altura. Meus olhos se enchem e eu sinto o gosto da água salgada que entra na minha boca. Finalmente, finalmente a cruz de ferro. Tiro as 2 pedras que eu trago do bolso e caminho em direção ao monumento. Como é que pode algo tão simples ter tanta força? O poder da simplicidade me arrebata mais uma vez. E eu sou atraído pela cruz. Consegui falar com a Paulinha hoje cedo. E entre as mãozinhas, Juju segura a pedra que peguei no jardim para trazer a cruz de ferro. Papai vai caminhar! Ela repete a frase que eu disse a ela na tentativa de explicar o inexplicável, até mesmo para mim. Fecho os olhos e vejo a Juju brincando com a pedra que tá aqui na minha mão agora. Nela tá escrito seu nome, o da Paula, o meu e o do meu país. Eu tô sobre um monte de pedras, sobre um monte de sonhos, culpas, desejos, respostas, ou seja lá o que for que cada uma dessas pedras signifique para os peregrinos que aqui estiveram durante todos esses séculos. Tenho vontade de sentar e chorar. E eu faço isso. Olho pra cima, agradeço e sigo em frente.
E aí você foi, pegou o avião, chegou na Espanha, foi pra França.
Isso.
E falou, agora eu vou começar a jornada. Como que era a sua expectativa do que você ia vivenciar contra o que de fato você viveu ali?
É maluco, né? Primeiro que eu decidi não ir pra França e ir pra Espanha. Geralmente o pessoal vai pra França e desce, mais fácil. Mas eu fui, resolvi ir pra Madrid e pegar um trem, cara, até Pamplona, e dormi em Pamplona, porque eu queria aos poucos ir entrando no caminho, não entrar, não dar um choque, entendeu? E eu dormi num hotelzinho em Pamplona, aliás, que é uma cidade linda de morrer, história de Hemingway, muitas vezes ficou lá, é muito legal. E no dia seguinte, em Pamplona de manhã, eu peguei um táxi, que deu mais ou menos uma hora e meia de viagem, até o lado francês, né, até a França, em Saint-Jean, onde eu me registrei, e me cadastrei num albergue pra dormir. Então eu dormiria em Saint-Jean. E aí Saint-Jean é uma cidade muito, com esse espírito do caminho, é tudo caminho, todas as lojas, é pequenininha. Ficar dentro de um forte, sabe? Podiada por parede e tal.
Aquelas cidades europeias que tem um muro em volta.
Isso.
E a cidadezinha que não cresceu por conta do muro mesmo. Ficou daquele
ficou
tamanho.
Ficou daquele tamanho. Então você já entra numa pegada. Então tem uma missa lá que é rezada em basco, né? Ali, aquela região, já é uma região de país basco, né?
Sim.
Mesmo estando na França ali, né? Navarra, aquela região também da Espanha. Então você tinha uma missa rezada em basco pros peregrinos. Eu entrei na igreja, não entendi porra nenhuma.
E é isso aí.
Fiquei 5 minutos e saí, cara. Uma igrejinha bem antiga, bem diferente, assim. Mas assim, dia seguinte, né, acordei de manhã e aconteceu uma parada, que eu não esperava. É muito emblemático, né, você parar com pronto, né?
Vou começar a jornada. Tá com a mala.
E o cajado.
O cajado, tá cajado. Pronto, já tava com a vieira presa na mochila.
Tudo.
Você tá pronto.
Tipo, você tá pronto, não falta nada.
Falta 800 quilômetros, é isso que falta.
É isso aí. Aí eu fui dar o primeiro passo, mas foi muito maluco isso. Eu fui dar o primeiro passo, do meu pé sair do lugar que eu tava parado, que eu falei, agora eu vou começar. E meu pé alcançar o chão com o primeiro passo, veio na minha cabeça que eu tinha que terminar aquilo em 28 dias.
Antes dos 30, que é todo mundo...
Mas eu tinha programado pra 30. Da onde veio isso, mano?
Eu tenho que terminar em 28 dias.
Mas da onde veio? Até hoje eu não sei da onde veio isso, cara. Isso virou uma meta pra mim.
Agora eu tenho que fazer isso.
Maluco demais, cara. Eu não consigo explicar da onde veio essa parada. Veio e ficou martelando na minha cabeça. É 28 dias, é 28 dias, é 28 dias. E aí todo meu plano foi mudando pra ser 28 dias.
E aí você foi se adaptando, vão dar mais tal dia. Tal dia dá pra andar mais pra conseguir fazer...
Eu tentei meio que lutar contra isso no começo, aí vem o primeiro ensinamento da parada. Porque na primeira semana eu mantive minha programação.
Seu cronograma.
Isso. Do jeito que eu tinha imaginado, eu tentei manter. E foi muito difícil porque eu terminava dentro do cronograma e o número 28 vinha. Falava, você não tá dentro do 28. Assim, você não vai chegar em 28. Parecia que eu tava conversando comigo mesmo, né? Então, isso virou uma dor mental. E esse lance de dor mental...
Tá se torturando porque você não tava fazendo 28 dias.
Então, sou eu não escutando um desejo do meu cérebro.
Desejo
então,
de você mesmo.
Por algum motivo... Mas aí a gente conversa sobre consciência, né? Inconsciente.
Sim.
E sobre quem você é e o que você é. São coisas completamente diferentes, né? Elas acontecem separadas, a gente não percebe isso. O caminho ajuda a separar essas coisas. Então, por exemplo, o desejo que eu tinha lá atrás de fazer o caminho 30 dias e virar 28, eu não comandava, só não sabia disso. E por mais que eu tentasse lutar contra isso, isso ia me destruir mentalmente.
Sim.
Se eu não aceitasse isso, eu ia lutar contra isso. Eu estava lutando contra eu mesmo. E o que ia acontecer? Eu ia me distrair. E começou a acontecer isso. E o que acontece quando você se distrai no caminho?
Você perde o foco, né?
Você pisa numa pedra errada, cara, e dói para cacete. Dói para caramba.
E a tortura mental vira uma tortura física.
Você não presta atenção no caminho. Você pode tropeçar, você pode cair, você pode acabar com o seu caminho. Então você tem que aprender a escutar você mesmo. Demorou uma semana pisando num monte de pedra.
Até você falou, caralho, tá bom, Marcel.
Eu vou mudar a parada. E no dia que eu mudei, isso parou. No dia que eu mudei minha programação, isso parou. Eu me senti bem mais aliviado.
Isso não leva você também pra um pensamento filosófico, espiritual, não necessariamente religioso de alguma religião, mas filosófico, espiritual mesmo, do tipo, nessa questão da jornada, da missão, do existe um propósito porque eu tô fazendo esse caminho. Porque como que veio do nada 28?
Mas da mesma maneira que eu não tinha um propósito fazer o caminho. Todo mundo virava pra mim e falava assim, nossa, você
qual
tá indo...
a motivação?
A galera que sabia do caminho virava pra mim e falava assim, você tá indo fazer o caminho? Nossa, que conhecia, né? Já tinha ouvido falar. Sim. Que legal. Olha, você vai encontrar as respostas que você tá procurando. E eu olhava pra pessoa e falava assim, mas eu não tenho perguntas. Eu não sei o que eu estou procurando. Eu só sinto a vontade de fazer a porcaria do caminho, cara. Uhum. Isso sei lá, cara, tomava conta de mim. Era maior do que eu. E ninguém entendia isso. Quando eu falava isso, ninguém entendia. Minha esposa, cara, brigou comigo no 2 dias antes de eu ir. Ela falou, por que, que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei.
Mas eu tenho que fazer.
Como que você vai fazer um negócio? Você não sabe. Eu não sei, mas eu não vou ficar louco. Eu preciso fazer isso. E durante o caminho você encontra pessoas, muitas pessoas da mesma situação que eu. Eu encontrei várias pessoas também que não sabiam por que elas estavam fazendo.
Mas no próprio livro do Paulo Coelho, ele achou que ele estava fazendo por uma coisa e ele estava fazendo mudando, por outra. É. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que isso é uma simbologia muito forte do Diário de um Mago e que, na minha percepção, pelo menos do que eu sei sobre o Caminho de Santiago, representa muito isso. Que tem muito de uma jornada de se encontrar de alguma forma. E às vezes você acha que está indo encontrar alguma coisa e encontra outra.
É,
mas e às vezes você não tem expectativa nenhuma.
Exatamente.
E encontra uma coisa que você não tinha nem ideia que ia acontecer.
Por exemplo, quando eu inicio o caminho, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. E eu cogitava, por exemplo, me separar. Eu tinha dúvidas se deveria continuar casamento. Eu tinha dúvidas sobre o meu trabalho na ASUS, se eu deveria continuar ou procurar um novo emprego. Eu tinha uma série de dúvidas.
Só que essas perguntas não estavam claras para você em relação ao caminho.
Não, cara, mas é o tipo de dúvida que para mim não estava ligado ao caminho. É o tipo de dúvida que qualquer um tem na vida em qualquer momento. Lógico.
Você sempre se questiona, né?
É, cara, entendeu? Principalmente quando você passa por momentos difíceis. Pô, naquela época eu não tinha grana. Naquela época era um ano difícil. Minha filha tava com 2 anos, só aumentava custo. Eu tive que sair de última hora de um lugar que, meu, não dava pra ficar alugado. Fui pra um lugar pior pra morar alugado. Então foi um momento bem difícil, juntou tudo, sabe? Eu ainda inventei de fazer a porra do caminho.
Mais custo.
Nossa, velho. 30 dias fora e mais custo,
não,
né?
É, e aí minha esposa pira, fala, agora a gente tem que comprar uma casa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa. Então me endividei todo, sabe?
Sim.
Vendi carro. Meu, foi difícil pra cacete. Era um momento que, assim, as coisas foram juntando. E aí você começa, você anda pra cacete. Nos 2 primeiros dias, dos 2 primeiros dias, eu sentia minhas costas doendo para um cacete. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu parei num albergue, eu abri e tentei diminuir o peso. Então eu deixei um copo plástico, deixei uma calça a mais que eu tinha, deixei...
Você começou a esvaziar a mala.
E comecei a esvaziar a mala, cara.
Tipo, nesses 2 dias eu já senti que isso eu não vou usar.
E aí vem outro ensinamento, porque isso acontece depois quando eu chego em Burgos, que eu tava com muita dor no pé, insana dor no pé que eu tava. Depois eu fui descobrir que tinha acabado todas as cartilagens dos ossos do pé, por isso que a dor era insana.
Por isso que eu sentia dor.
É dor no osso. Dor no osso. E aí eu parei e falei, não, preciso diminuir mais, né? E eu arranquei todos os remédios, cara. Eu fiquei só com remédio pra dor. Todos os remédios que eu tava levando, eu arranquei. Eu arranquei quase 500 gramas, velho, de remédio.
Porra.
Um kit de primeiros socorros que eu não sei por que eu levei, velho. Porra, se eu cair numa parada...
Não vai ser um kit
de primeiros socorros. E eu me quebrar todo, como é que eu vou me ajudar com o kit de primeiros socorros? Não é um apitinho que tem lá dentro que vai me salvar, velho.
Não, mas um apito também são 10 gramas, né?
Mas é tudo kit. Não, aí que tá errado, cara. Essas 10 gramas faz parte... Cada 10 gramas, se você tirar 10 coisas que pesam 10 gramas, ela foi 100.
É isso aí.
É complicado. É complicado, porque é muito restrito o que você leva, entendeu? Então, por exemplo, eu levava 2 rolos de papel higiênico. Peguei de um rolo, eu peguei metade.
Aí vai ser isso.
É isso aqui. Se eu precisar de mais, eu compro em algum lugar, pego metade, jogo outra metade fora e ando sempre com metade. Então, tipo, você vai mudando essas coisas, sabe? E teve um momento que eu cheguei a cogitar não usar, eu não usei mais minha bota, comecei a usar uma papete que eu levava, que também dava pra andar com ela. Eu falei, acho que eu vou jogar minha bota fora. Porque ao longo do caminho, você vê um monte de bota jogado fora. Parada, assim, no meio do caminho, que a galera desiste, porque a bota, ela é pesada, ela, ela deixa o pé enclausurado, é complicado. E pesa no caminho, né?
É, o mesmo problema da guerra também, né? Porque você não respira o pé, e aí tem que transpira, e aí é bolha, e aí...
Cara. Então aí, o que eu aprendi, cara? E aí vem uma metáfora, né, nesse aprendizado. Que o peso que eu levava na mochila não era nada mais, nada menos do que os meus medos. Era meu medo, eu me lembro que eu levava um cachecol. Meu medo de...
Eu preciso disso, ficar...
Por causa do frio, entendeu? Então...
Caralho, que foda isso. Então você se livra do seu medo.
Dos remédios.
Eu não preciso mais do remédio. Eu não preciso mais do cachecol.
Se eu perder o medo, eu não preciso mais dessas coisas. Eu levava porque eram meus medos. E aí é um aprendizado de vida, né?
Que foda.
Você abandonar os seus medos te deixa numa vida mais leve. E faz você sentir menos dor, sofrer menos. Então esse é um dos aprendizados que veio com o caminho pra mim. É uma coisa que eu tento... Não é fácil. Eu tento praticar sempre. Tento me desprender das coisas que são os meus medos ou daquelas coisas que me causam os medos. Entender eles pra ficar longe deles, pra ter uma vida mais leve, cara.
Uma outra coisa que eu sinto em relação ao caminho, e eu assisti a sua live inteira, não consegui assistir num dia só, obviamente.
Explicando, no canal do YouTube do Marcel, ele fez uma live de 7 horas contando toda essa jornada. Então você consegue ter essa experiência um pouco mais completa através dessa live, então o link está aqui no post pra você você poder assistir também.
E ele mostra, inclusive, os vídeos diários que ele fazia. Então, você tem um pouco do toque do... Pô, esse dia eu vivenciei essa dificuldade e tal. Eu já tive essa percepção quando eu li o Diário de um Mago e por outros relatos que eu ouvi, mas no seu deixou isso mais profundo pra mim, que no caminho, durante... Ele é uma coisa muito sua. Você tá fazendo pra você.
Particular.
E você faz ele a maior parte do tempo sozinho. Então, você é obrigado a conviver com você de uma forma que normalmente as pessoas não se obrigam a fazer. Você passa muito tempo com você e você acaba se conhecendo muito durante o período. Até mesmo de entender coisas que são importantes ou não. Do tipo, nossa, eu não sabia que eu gostava disso.
Não, assim, é verdade. Tem momentos, muitos momentos que você fica até sozinho. Mas tem muitos momentos que tem muita gente em volta de você e você continua sozinho. Porque sempre você tá andando e sempre vai se renovando as pessoas em volta de você de uma maneira muito rápida. Cada um tem um ritmo diferente. Aprender que cada um tem um ritmo diferente foi uma das coisas mais importantes. Porque cada ser humano tem uma velocidade diferente. A sua velocidade de andar é completamente diferente de qualquer outro ser humano na Terra. E você não sabia disso. E aí quando você se depara com um monte de gente andando na mesma direção, com o mesmo destino, cara, você percebe que não dá pra formar grupo.
Sua jornada.
Você vê a mesma pessoa 2, 3 dias, depois você não vê mais. Ou porque você tá andando mais rápido, ou porque você tá andando mais devagar, ou porque você tem um planejamento diferente. E uma outra coisa que eu aprendi nessa história era o seguinte: eu não posso tentar, de alguma maneira, gerenciar a minha velocidade pra andar com alguém que eu fiz amizade. Então se tem uma pessoa andando mais rápido do que eu, e eu tentar gerenciar a minha velocidade, que não é a minha velocidade natural do meu corpo, e tentar andar no mesmo passo dessa pessoa que tá indo mais rápido, eu vou negligenciar o limite do meu corpo. E isso vai ser pago com muita dor. Muita dor. Não é pouca. Muita. Seu corpo vai, meu, definhar.
Vai te cobrar.
Vai te cobrar e vai definhar. E assim, é no primeiro dia já. Não é uma coisa que demora. É no primeiro dia você já vai sentir o efeito já. Se o contrário acontece, você quer andar com alguém que tá andando mais devagar do que você, você vai se segurar. Vai arregaçar com a sua mente, cara. Porque você sempre vai achar que você já podia estar lá e que essa pessoa tá te segurando. E vai deteriorar a sua maneira de encarar o caminho. Você não consegue fazer o caminho. Então, o que eu aprendi é que cada um tem um ritmo. Você tem que respeitar o ritmo das pessoas e, mais importante de tudo, respeitar o seu ritmo. Porque se você não respeitar o seu ritmo primeiro, antes de tudo, você é o único que vai sofrer.
Vigésimo oitavo dia. Tenho a barba grande e o meu cabelo encaracolado sobe livre sobre a fita de tecido amarrado na minha testa. Eu entro na cidade de Santiago de Compostela. Chove fininho, mas isso não me incomoda. O que me incomoda é esse barulho imenso. Muito carro, muita gente, muito barulho, muito tudo. A cidade é bonita, arrumada, mas depois desses 28 dias é muita coisa junta pra mim. É difícil colocar tudo no lugar, assimilar tudo de uma vez. Eu paro no sinal fechado e eu espero o ônibus passar. O Bruno tá ali, na minha frente. Ele não espera o sinal abrir e atravessa. A gente virou bicho do mato mesmo. Já faz muitos dias que o Bruno é meu companheiro de viagem. Mesmo sendo mais velho que eu, o Bruno caminha mais rápido. Ele vai na frente, mas ele sempre me espera. Dias atrás, ele me esperou quase 6 horas em uma cidadezinha que combinamos de nos encontrar. Quando descobriu que o único albergue da cidade estava fechado, ele me esperou. Meu pé doía muito e o Bruno não queria que eu seguisse sozinho pelos próximos 5 quilômetros até a próxima cidade. Eu me recordo de uma frase do Diário de um Mago que eu gosto de lembrar. As pessoas sempre chegam na hora exata aos lugares onde estão sendo esperadas. Vejo a torre da igreja ao longe. A emoção é tamanha que eu tenho que me apoiar no cajado. Meu cajado. Quanto carinho por este cajado. Em alguns momentos nas cidadezinhas, eu evitei caminhar com ele. Esse tec-tec talvez incomodasse os moradores que mal tinham despertado. Mas aqui eu bato ele com força. Eu quero que ele grite para a cidade inteira que o peregrino que ele carrega tá chegando. Eu não consigo acreditar que eu tô chegando. Depois de tudo que eu passei. Meu Deus. O caminho não é para qualquer um.
mas qualquer um pode fazer esse caminho. Essa é a contradição dele.
Quanto esforço. Quanto esforço. Falta pouco, bem pouco. Eu não consigo nem pensar direito. Tá passando um filme rápido na minha frente, que doideira. Os lugares que eu passei, as coisas que eu pensei. Que saudade da minha família. Quanta saudade da Juju. Da Paulinha. Do meu pai. Eu não acredito que eu consegui. Meu Deus, eu consegui. Tá ali. As duas torres da catedral se erguem sobre mim e a porta se abre. Um outro Marcel, sorridente, abre os braços para me esperar. Eu consegui.
Marcel, o tempo todo você tem falado, né, da experiência física, psicológica e espiritual. Você pode exemplificar isso pra gente, de acordo com a sua experiência? O que aconteceu com você, pelo
tipo,
menos...
Tipo, dar um exemplo de cada.
De cada aí que você viveu nessa sua jornada.
Putz, cara. Bom, física, posso dizer que é uma combinação de várias coisas. Teve um meio do caminho que eu tinha 10 bolhas no pé, 5 em cada. E no dia seguinte eu tinha que andar 30 e poucos quilômetros. Eu fiz tudo errado.
Mas você tinha como prever isso?
Tinha, mas eu fiz tudo errado, velho. Mas não adianta. Todo mundo passa por isso. Cara, se você não passar por isso no caminho, por mais que alguém te fale, é assim que faz certo, você não vai fazer. Por exemplo, como curar uma bolha, você sabe?
Não tenho a menor ideia, velho.
No caminho, porque você tem que andar todo dia.
É, isso aí.
Cara, você tem que pegar uma agulha,
furar ela,
passar um fio na agulha, passar a agulha por dentro da bolha e deixar o fio entre o lado de fora e dentro da bolha, pra ele sugar o líquido.
Nossa.
Pra fora. Você tem que andar com isso.
Nossa.
Aí eu falava, nem fudendo que eu vou fazer isso. 10 bolhas no pé, se eu tivesse feito isso... Não teria acontecido do jeito que doeu, porque eu andei vários dias com 10 bolhas no pé, 5 em cada, cara. Eu tenho até vídeo que mostra isso lá na live. Vocês vão ver, fala assim, ó, cuidado que agora a cena é forte. Eu mostrava, assim, em vários lugares do pé, cara.
Ele para e pensa, puta, maldito kit de primeiro socorro que eu deixei lá no primeiro dia.
Não, cara, kit de costura é mais importante. Bem mais importante, sabia? Eu fazia errado. Aí batia o desespero, porque eu não tinha feito a coisa certa. Aí eu ia lá e cortava toda a pele que tava em volta, porque tava nascendo uma bolha embaixo da bolha, sabe? E eu cortava toda a pele, espunha, e aí eu ia lá e colocava microporo. É tudo errado, tudo errado.
Mais
tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu me lembro que chegou num momento que eu não sabia mais o que fazer, cara. E aí eu, um dia, tá, isso tá no vídeo lá na live, tem um dia que eu paro numa cidade, depois de uma ponte comprida, eu sento num café, e aí eu olho pra baixo assim, olho pra minha papete, porque aí, nesse momento, eu já tinha aprendido a fazer um lance, que é parar nos cafés e tirar a bota.
Porque aí deixa o pé respirar, relaxar.
Respirar, relaxar e tal, não fica ali dentro da bota. E aí eu já tinha aprendido a fazer isso, e aí eu olhei pra papete, ficava pendurado lá de fora da minha mochila, né, então eu tirava a mochila, colocava do lado, e olhei pro meu pé e a bota, né, cara, e aquela puta dor, e eu vi as manchas assim, sabe, de líquido assim, porque é foda, né, cara, é muita bolha. Eu falei, quer saber, eu não vou mais usar a bota, agora a bota vai no lugar da papete, eu vou usar a papete. Porque tá doendo demais, não tô aguentando, cara. Tô com quase vontade de parar, né? De fazer o caminho. Em 2 dias, meu pé sarou total.
Porque não tava abafado, tava arejado.
Aí você entende que os caras andavam de sandália, né? Moisés andando de sandália, velho. É lógico, porque aí não dá porra da bolha, velho. Lá atrás os caras já sabiam.
Você querendo brigar com os caras já sabiam.
Um negócio maluco. E aí, uma coisa que é muito louca, porque o seu corpo reage diferente, né? Porque o seu pé pisa diferente e tal. Então, quando seu pé tá legal, o resto do corpo reage legal. É lógico, quando eu chego no final do caminho, né? Foram 28 dias, eu consegui fazer nos 28 dias.
Você fez nos 28
dias? Fiz nos 28 dias. Foi bem, bem complexo, né? Na programação, tinha dias que eu tinha que fazer 36, 38 quilômetros. Mas isso aí tem uma curiosidade. Eu fazia a conta no mapinha que eles me deram lá em Saint-Jean.
Uhum.
Eu contava, essa cidade, tantos quilômetros. Ah, hoje eu vou andar 35.
Fazia a soma dos
hoje eu vou andar 35. Então, eu tinha um negócio na época, né? Uhum. Era um iPhone 4. E eu tinha nele o negócio da Nike, o Nike Run.
Sim.
Que era o único que fazia com mapa e
o
falava
fio, né? Que ele ficava marcando o passo.
Marcava tudo. E o engraçado é que eu coloquei assim, pra ele me avisar, de 2 em 2 quilômetros ele falava. 2 em 2 quilômetros ele falava quantos quilômetros eu tinha andado.
Você andou 2 quilômetros.
Você andou 4 quilômetros. Só falava assim, 6 quilômetros, 8 quilômetros. aquilo. E é muito louco, porque eu comecei a chegar num estado de andar todo dia 30 e poucos quilômetros. E aí, quando chega, passava, uma coisa é você chegar a 10 quilômetros é fácil. 20 quilômetros, ok. A partir do quilômetro 25.
Você já, mano, exaurido.
Mano, tudo dói, mas assim, é muito difícil do 25 ao 30. É muito difícil, muito difícil. Depois de 30, cada quilômetro parece que são outros 20, cara. A sensação que você tem é que vai ser outros 20 quilômetros o próximo quilômetro. De você não aguenta mais. Você quer parar. Você conta primeiro, só que você parar, meu irmão, o dia vai baixar. Você vai ficar de noite no meio do nada. Você tem que terminar ou pelo menos chegar até a próxima cidade. E uma coisa que eu percebi é que assim, eu marcava lá 35 quilômetros que eu vou andar hoje, e quando o negócio falava 34 quilômetros, falava, beleza, tá, agora tamo lá.
A cidade tá chegando,
tá chegando essa parada, tá chegando essa parada. De repente, o cara falava 36 quilômetros e não chegou a cidade, velho.
Caralho, tá errado aquele
papelzinho. E não chegou a cidade, velho. A cidade não chegava, cara. E o papel, é óbvio que o papel tava errado. É óbvio que tava errado. Mas todo dia eu passava por isso e eu não acreditava que o papel tava errado, mano. Então tinha muito disso, sabe? Mas, e assim, muito engraçado, porque teve um dia que aconteceu, aí eu conheci uma pessoa que foi muito legal, que foi o Bruno, um carioca com 60 e poucos anos de idade pra fazer. Ele tinha um ritmo maior, muito parecido com o meu, um pouco melhor, até porque ele tava numa condição física melhor que a minha. Ele não passou por tanta porcaria que nem eu passei. Ele foi mais abençoado, eu diria, no caminho. Se cuidou mais também. Eu me lembro desse dia, a gente programou pra chegar numa cidade e dormir lá. A gente começou a meio que andar junto. Já era mais pro final do caminho. E a gente chegou nessa cidade com 36 quilômetros andados. E quando a gente chegou lá, aquele albergue não existia mais, que tava no mapa, ele tinha fechado.
Nossa senhora!
E cara, e aí a gente perguntou, tá bom, onde tem outro albergue? Na cidade. Aí os caras falaram, olha, tá vendo aquela casa ali? A gente, tá bom, ali é o albergue? Não, a cidade termina ali, não tem outro albergue.
Como assim?
Aí a gente, mas não tem nenhum outro lugar? Às vezes eu já dormi já, né? Monastério, dormi em igreja, dormi em escola. No caminho você vai dormindo em cidades que... O que tem, tem é isso aí, né?
Vamos lá. Mas eles já estão habituados a receber essas pessoas.
Sim. E você tem os albergues públicos e os albergues privados, né? Uhum. E os albergues privados você paga e o albergue público você não paga, mas você pode deixar doação. Geralmente eu deixava mais dinheiro no que não pagava do que naqueles que me davam preço, sabe? Porque é barato, né? Você paga 10 euros, 8 euros, 6 euros, depende do lugar da Espanha que você tá. E às vezes eu chegava lá num que era só por doação, eu dava 10 euros e dane-se, sabe?
Sim. Tipo,
mas...
É que hoje é 50 reais, né?
Mas ainda tão assim, diferente. Acho que era dois e pouco.
Mas ainda assim, se for parar pra pensar, você tá passando a noite lá, ele te deu a cama, banheiro.
O legal dos públicos, alguns públicos de cidades grandes são muito melhores que os privados, cidades grandes. Mas nos povoados, nos pueblos, como eles falam, que são cidades que têm 10 casas, você só tem o privado.
É isso aí.
E aí o cara te dá café da manhã, pelo menos, né? Café da manhã, que é um pedaço de pão, manteiga e um café com leite, mano. E vai embora. Ele chama de cortado. Vai embora, porque não tem mais o que fazer aqui. Mas eu me lembro que nesse dia que a gente chegou lá e não tinha o albergue, veio uma lição que já tinha aquele amigo ameno que eu te falei no começo, né? Já tinha me falado que não se volta no caminho. E aí a próxima cidade pra frente tava 6 quilômetros. A cidade que a gente tinha passado tava 4.
6 quilômetros.
Então, mais 6. Aquele dia eu andei mais de 40 quilômetros, velho. Depois de vários dias andando mais de 30, 35. E eu tenho esse vídeo lá, eu tô arrasado. Mas a coisa mais impressionante é que todo dia, depois desse dia, eu pensava em desistir, por causa da condição física. E todo dia de manhã, quando eu acordava, eu olhava pra bota, eu olhava pra papete e eu falava, eu vou continuar.
Eu consigo.
Então, seu corpo, é impressionante como o nosso corpo se renova quando você tem um objetivo a cumprir. É muito louco. Então, essa é a experiência física. A outra que você falou é mental. Nossa, tem... Mental é a mais complicada de todas, de todas. Porque acho que todos nós, né? A gente tem problemas de infância, traumas, coisas que a gente leva com a gente. É normal o ser humano ser assim. Coisas que aconteceram na nossa vida que a gente nunca teve resposta. Apesar de eu estar andando e às vezes vinha uma música na minha cabeça, porque eu não tinha mais espaço no telefone, que eu vinha fazendo um vídeo por dia, como você falou, aí comecei a deletar tudo que tinha, sabe? Foto que não precisava, que eu tirei do vento de Santiago, sim, do cacete, sabe?
Tipo, foto do vento.
Você começa a tirar tudo, sabe?
Não serve.
Você fica só com aquilo que é básico. E eu parei de fazer vídeo com a câmera traseira, fazia vídeo só de eu falando o que aconteceu com a câmera frontal, que gravava uma qualidade menor. Pra
sim, menos peso.
Menos peso, né? O iPhone é uma droga, não podia colocar uma porcaria num cartão, não tinha como tirar de lá, velho. Não, tinha que dar cutucada na fruta, pera. Mas assim, cara.
10 gramas cada
cartão. Mas é sério, de música, né? Eu tinha algumas músicas que eu escutava, eu tirei todas as músicas, eu não tinha mais música pra escutar. E a música vinha na minha cabeça. Tem umas músicas que vinham na minha cabeça e elas tocavam perfeitamente. perfeitamente.
A sinfonia ali.
Não, eu escutava cada instrumento direitinho. Eu nem sabia a música direito, velho. Ela vinha como se ela já estivesse lá comigo, eu tivesse cantado ela várias vezes, sabe? Uma delas é do Alceu Valença, Tu Vens.
Puta que foda.
Mas também eu escutei Alceu Valença na minha cabeça muito mais do que eu queria. Né? Tu Vens, nossa senhora, como tocou.
Essa música. O cara do grunge ali, velho.
Tocou música do Roberto Carlos, cara. Nossa senhora. Caramba. Me dê a mão. Ah, porra. E também vinha música, cara, do Pearl Jam.
Tava lá.
Vinha música do Oasis, vinha todo tipo de música. Vinha do nada, tocava do nada. Eu não pensava, ah, deixa eu pensar numa música. Não, vinha, pum. Da mesma maneira que vinham essas músicas, vinham também respostas pra perguntas que eu não tava fazendo, de coisas que aconteceram na minha vida. Por que relacionamento complicado com a minha mãe? Por que no trampo que eu tive há 6 anos atrás, aconteceu aquilo, eu nunca tive... Veio. Era meio que submergia, assim, sabe? Quer dizer, emergia, né? Vinha, sim, lá do fundo, do nada, tipo, uma bolha, assim, que vinha... Pum, e vinha a resposta. Não vinha o raciocínio, vinha a resposta.
Da hora.
Assim, cristalina. Eu não precisava parar e pensar sobre ela. Tava ali, era aquilo. Você que não tinha visto antes. De certa forma, isso me fez entender que todas as respostas já estão dentro da gente.
Sim.
A gente não deu espaço pra elas virem.
O que é maluco e, na minha opinião, é transformador, e a gente teve essa conversa depois que eu assisti a live, é que você constrói um hábito depois de um certo período. Você fez em 28 dias o caminho. Você teve tempo suficiente pra criar o hábito de conversar com você mesmo, de se dar espaço, de se ouvir, de se encontrar.
Você sabe que você
isso
não...
Isso é transformador.
Eu achava que isso ia acontecer. Eu achava que eu ia conversar comigo mesmo. Não acontecia durante o caminho, mas acontecia em sonho. O sonho são muito pesados, você chega exausto, você, sim, dorme que nem uma criança, não precisa de um quartinho de Lacsotan, não precisa, velho, dá pra dormir que nem uma criança, roncar que nem uma... todo mundo, né, porque você é exausto. E os sonhos são pesados, caras, assim. Então, tinha vários sonhos, um deles muito maluco, que se repetiu várias vezes, era eu chegando na Catedral de Santiago e eu mesmo me esperando. Então, como eu já tava barbudo, todo sujo, apareceu um mendigo já, peregrino mendigo, já andava de papete com meia,
isso aí,
sabe,
é...
tipo
dignidade,
meu, todo sujo, porque tinha me desfeito de várias roupas e não dá pra lavar todo dia as roupas. Cara, eu me vi chegando na Catedral de Santiago e lá estava um novo eu.
Te esperando.
Me esperando. E eu chegava lá e ele não falava nada. Ele ficava olhando pra mim, eu ficava olhando pra ele e eu acordava. E eu sabia que era o novo eu. A única coisa que aconteceu durante esse sonho que era recorrente, parece que cada dia que eu sonhava com isso, quando eu chegava lá, eu via ele abrindo um sorriso, esse novo eu. Sabe? Como se cada dia eu estivesse mais próximo. E isso foi me dando uma força animal. Um negócio tão singelo, né? E esse cara que tava me esperando, ele tava, meu, arrumadinho, de roupinha e tal. O Marcel, como era antes, que ia trabalhar, barba feita, cabelo arrumado, né? E eu tava, mano, um mendigaço mesmo. Então, tipo assim, essa imagem que veio na minha cabeça, que vinha em sonho, que é uma espécie de conversa comigo mesmo, ela acontecia recorrentemente, cara. E eu ficava me questionando durante o dia sobre isso, mas eu não conversava comigo. Não existe isso. Quando você tá no meio, por exemplo, vou te falar de um lugar bem maluco pra mim, super transformador na parte mental, que são as três mesetas. É uma parte de Planalto, né, que você tem, depois ela tem uma espécie de um aclive, né? E aí você volta pra um outro planalto e aí tem uma montanha e outro planalto e você vai demorar um dia pra passar cada um. E é bem no meio, assim, do caminho e é uma parte que você tem muito isolamento, não tem nada, vastidão, assim, de plantação sem nada, assim. Eu fui em setembro que não tá verde, tá tudo amarelo.
Sim.
Eu me lembro nas três mesetas, assim, de momentos que era eu, um vento animal, eu todo encapuzado. E, cara, é silêncio, cara, dentro de você. É silêncio puro. Não tem nada interferindo, só você. Não tem nada. O barulho da bota no chão. Pô. E o cajado. Tec, 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 tec. Parece que isso vai cavando dentro de você, até você chegar em lugares que você já tinha enterrado dentro da sua cabeça. Mas não existe uma conversa, não existe um diálogo. Você dá espaço pras coisas. Você faz um detox mental, sabe? Você tira tudo.
É tipo um processo meditativo. Quem já praticou meditação sabe. Você vai abrindo e aí cada respiração que você dá, parece que surge uma coisa que você nem sabe de onde veio. E aí você desapega, ela vai embora. E aí chega uma outra coisa que você não tinha nem ideia de onde veio. E aí cada segundo, só que ao invés de você fazer isso por 10 minutos, meia hora, uma hora, você fez isso 28 dias.
Por várias horas por dia, né? Várias horas, assim, 10, 16 horas por dia. Fazendo isso. E isso é maluco. Isso é uma coisa... O próprio Paulo Coelho fala isso no livro, né? Ele fala de você trocar a dor física, a dor mental pela dor física, né? De você colocar... Os jesuítas colocavam a unha embaixo de outra unha e apertavam, né? Que aí vem quando eles tinham pensamentos pecaminosos. Sim. E eles trocavam a dor mental pela dor física. E isso acontece no caminho, porque você tem tanta dor física que toda dor mental se vá. Fica nada no cérebro. E isso acontecia. Então, eu costumo dizer que pela dor da carne chega no espírito. Esse foi um aprendizado mental da parada, né? E aí, a gente tem o espiritual pra fechar.
Sim.
Né? O espiritual, bom, teve várias coisas malucas, tem coisas que eu conto lá, mas eu queria contar um negócio diferente do que eu contei no vídeo, né?
É bom, porque aí você ouve o podcast e ainda assiste o vídeo, vai ter bastante conteúdo.
É, não repete. Eu tô tentando não repetir as coisas, então aqui um complementa o outro, né? Cara, teve tanta coisa. Bom, primeiro é o ritual, né, que eu aprendi. O ritual do Pai Nosso, né? Porque... eu não sou um cara de ir na igreja, assim. Muito raro eu ir na igreja. E lá você passa por várias igrejas por dia, cara. Você chega numa cidadezinha, a única coisa que você vê é a torre da igreja de longe. E aí você entra na igreja pra ver como é, que é uma igreja de 600, 700, 1000 anos de idade.
Só isso, só pelo fator histórico já é fantástico. Você vai,
eu vou pelo fator histórico pra ver o que tem dentro, pra ver como é, né? E são bem rústicas, assim, bem simples, sabe? O que deixa pra mim era muito legal. Eu achava muito legal. E aí quando você entra na igreja, o que, é que você faz? Por uma questão de respeito até. Você reza o Pai Nosso. E aí todo dia eu rezava o Pai Nosso. Nosso, 3, 4 vezes. Eu não era meu hábito esse, sabe? Não era meu hábito chegar no final do dia e ir na missa, numa missa, todo dia, que tem a missa do peregrino na cidade, sabe? E aí eu aprendi uma parada muito maluca, que seja lá qual for a força que você tem, que você acredita que existe, que é superior, que o que você precisa é só um momento pra você se conectar a essa força. E o que eu tava fazendo ali era fazer um momento, a repetição de um processo. Esse processo era oração, que funciona muito como uma meditação. E toda vez que eu, mais pra frente, né, eu rezava, eu parava e rezava, não só descansava meu corpo, mas eu descansava a minha mente. Então eu usava daquele lance que é a oração pra recarregar a bateria da mente, velho. Eu abria um canal de energia mental muito maluco. Me alimentava a mente de volta, pra não ficar louco. Porque vários momentos, esses momentos, por exemplo, que eu esperava, falava lá 34 quilômetros, né? E já era pra ter chegado na cidade, eu, na minha cabeça eu comecei a fazer assim, ó, 36, 36, pra cada passo, 36, 36, é a próxima vez que ela vai falar, é 36, 36, 36, 36, 36, aquilo fica, não sai, fica, 36, esperando, 36, pô, é uma coisa de maluco, cara, você fica quase uma hora ali, cara, 36, 36, 36, meu, é retardado mental, isso arregaça com você mentalmente, então, nessas horas, por exemplo, eu dava uma parada e eu rezava um Pai Nosso, cara, e zerava, essas coisas sumiam, isso foi uma coisa que eu aprendi, e é uma parada espiritual, porque vai chegar no dia 27 de setembro no caminho, né? Eu começo o caminho no dia 10. Então, aí no dia 8 de outubro, eu termino o caminho. No dia 27 de setembro, eu tô em Lyon, que marca um pouco depois ali da metade do caminho, eu vou numa missa. E nessa missa, eu já tinha começado a escrever no Moleskine, né? Fora os vídeos que eu fazia. Eu comecei a escrever uma parada que era assim, 10 coisas que eu quero fazer quando eu voltar pra minha vida normal. Porque eu já tinha chegado, já tinha passado a metade do caminho. Eu já começava a projetar a minha volta. E aí, eu fiz uma lista. E eu não tinha colocado nessa lista uma coisa que me veio à mente. Naquele dia 27, naquela igreja de San Isidro, que não é a Catedral de Lyon, que é linda, a Catedral de Luz de Lyon. É uma outra igreja mais antiga que tem lá. E lá, os caras faziam a missa cantando, velho. Eu não tinha visto isso no caminho inteiro. E eu comecei a chorar pra caramba. E aí eu fiz um pedido. Eu queria ter um filho. E ter filho foi um negócio muito difícil, né? Eu tentei durante 3 anos com a Paula até a Júlia. A gente tinha problemas pra ter e acabou vendo quase como um milagre. A gente conseguiu ter, depois de tentar várias coisas, inseminação artificial, proveta, não deu certo. Acabou vindo naturalmente depois, que a gente desistiu de fazer logo depois. E não nasceu com a cara do padeiro, assim, que nasceu. Parece mesmo da família.
Tem
várias coisas, é. Mas uma coisa, assim, que é louca, a gente sabia que a chance de ter filho era impossível. Então, no dia 27 de setembro, eu peço ali naquela igreja, chorando pra caramba, sem explicação nenhuma, tendo um ataque de choro, eu peço pra ter um filho. E que se eu tivesse um filho, eu ia dar o nome de um dos apóstolos de Cristo. Provavelmente seria o maior deles, que fundou a igreja e tudo mais. Isso veio, assim, meio pronto pra mim, sabe? Eu coloquei isso pra fora. E eu escrevi isso no Moleskine e falei, inclusive, em vídeo. E meu filho nasce um ano depois, no dia 27 de setembro. Meu filho nasce um ano depois. Exatamente no dia 27 de setembro.
Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Adrian Tatini. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras. Arte, Antonella Vicky. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br.
Pam 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 p